Italiano è un idioma di origine latina, come il portoghese, lo spagnolo e il francese. Sendo di origine latina, è abbastanza semelhante ao português. Mesmo as irregularidades gramaticais, em alguns casos, são semelhantes, são parecidas. Em outros casos, não. Mas essas diferenças vamos vendo no caminho do estudo do idioma. Agora, para começar, eu diria de começar com o alfabeto, que é o ponto principal para aprender qualquer idioma. E vamos fazer assim. Eu digo a letra e cada um de vocês vai repetir essa letra. Então, vamos começar com a letra A, que é igual ao português, que em italiano se diz como a vocal A. E depois, a letra que em português é B, em italiano é B. Então, cada um de vocês repete B, porque a vocal de apoio é B.
Ok. A, B.
A, B.
Ok, agora vem C, letra que é C, a C em português.
T, que é que a gente usa, por exemplo, para certo, né?
Exato, exato. Então, T pode ser como. Tem dois fonemas, porque pode ser ch ou k. Depois vamos ver os casos em que se pronuncia ch e os casos em que se pronuncia k. Depois tem a letra D, que é D em português. D, se pronuncia D como letra de alfabeto.
D.
Então, deixa eu voltar lá atrás. A, B, T, D.
Exatamente. Depois tem a letra E, que é igual. As vocais são praticamente iguais. E depois tem a letra F, que é quase a mesma pronúncia. Então, vamos repetir as primeiras seis, né? Da A a F. Vamos fazer assim.
A, B, T, D, E, F.
Exato.
A, B, T, D, E, F.
Ok, exatamente. Depois vem a letra G. Aqui também pode ser o fonema J e G. Depois mesmo vamos ver quando é J, quando é G. Depois tem a letra H, que seria H. Em italiano é muda, não se pronuncia. E quase não tem palavras que começam com H ou H. É usada para conseguir o fonema G e K. Agora vamos ver, depois vamos ver quando. Então, vamos repetir essas primeiras oito.
A, B, T, D, E, F, G, H.
Sim, exato.
O H, Fabiana, a gente pronuncia aca como se fosse um acento no primeiro A, né?
Exato, com o acento primeiro A. Sim.
Ah, ok. A, B, T, D, E, F, G, H.
Exato. Depois vem a letra I, que é vocal, é igual, I. Depois L, sim, que é praticamente igual. M, N, O. Ok, agora vamos repetir até aqui.
A, B, T, D, E, F, G, H, L N N O P.
No, 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 un momento. È H I, ma non importa, era una vocale.
Ah, H I L M N O P. Agora não sei se a gente já foi até aí.
Não, não, é, não, não, é exato, é exato. É, só faltava aí I depois H, mas ok.
Ok, vamos tentar.
A, B, T, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, I.
Não, 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 depois, não, depois da O vem P, como a P em português, P, Q, que é a Q em português, se diz Q, R, que é só, aqui, ó, a diferença do português é R, é só fonema R, não, não como aquela R que se pronuncia em português no início da palavra e antes de uma consonante. É só R.
No caso, no...
Depois S, T, e vamos repetir até aqui.
No caso, no italiano não existe aquela coisa que a gente faz no português, né? Por exemplo, rato. Só existe o som R, né? Peraí. Ah, deixa eu te perguntar um negócio, Fabiana. Ah, o J, a ilunga, ela vai ficar lá no final do alfabeto?
Não. O J e lunga vai ficar depois da I. Seria H, I e lunga. Depois K, L. Mas eu pensei que fosse melhor aprender o alfabeto integralmente italiano com as 21 letras próprias do italiano e depois adicionar as letras estrangeiras, mas já que estamos aqui, seria H, I lunga, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. E aqui chegamos até agora.
Ah, entendi, entendi. Não, compreendi a questão. A gente faz assim, então, deixamos as estrangeiras de fora nesse momento. Deixa eu ver se eu consigo lembrar. A, B, T, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. Acho que é isso, né?
Isso, exatamente.
Ah, vamos ver se eu consigo lembrar aqui. A, B, T, D, E, F, G, H, L, M, N, O, I, Q, R, S, T.
Não, você errou porque depois da H tem I, a vocal I, como em português, H, I, é igual, H, I, L, M, N, O, P, como P, é igual, isso é igual, praticamente igual.
Assim, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, S.
Sim, exatamente assim. E depois o final, T, U, V, Z, que é Z, mas se pronuncia Z, Z, não sei porquê. E aqui termina.
Ok, então T, U, V, I. Como é que é esse? Como é que a gente pronuncia esse Z, tá? Fabiana, é como se fosse um Z com um T no começo ou é Z normal?
Boa pergunta.
É um fonema Z, Z.
Aham.
Os estrangeiros fazem dificuldade, né, a pronunciar. Então, não se preocupem muito, porque sei que é difícil. Os estrangeiros de todo mundo fazem dificuldade, mas é zeta. É z, não sei como traduzir, como traduzir em gráfico fonético. Tem um símbolo, mas eu não conheço, mas é z, z.
Aham, é dz, é como se fosse um dz, zeta.
Sim, sim.
Zeta.
Então, vamos ver agora, vamos lembrar todo o alfabeto, né? Vamos repetir tudo, né? Então, vamos começar com o Marcos. Repete tudo.
Vamos ver. A, B, T, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z.
Sim, exatamente isso. Exatamente isso. Muito bom.
Legal, cara. Ficou bom mesmo. Deixa eu tentar aqui. A, B, T, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z.
Ok, Camila também, muito bom. Então, agora, eu diria que começamos a pronunciar algumas palavras e ver como algumas letras mudam de fonema. Eu agora, depois, vou enviar para vocês também um MP3 em que eu digo algumas palavras e vocês se lembrarão da aula e como se pronunciam segundo os diferentes fonemas das letras. Deixa eu pegar o arquivo. Só um momento. Ok, então. Com a letra A, por exemplo, que é igual, mas vamos ver todas. A letra A pode... Uma palavra que começa com A, amico, que seria amigo em português, é quase igual amico em italiano.
A diferença é que se escreve com C, né? Amico.
Amico, exatamente. Vai repetir, Marcos?
Amico.
Exatamente. Agora, com a letra B, é barca, que é barco em português. Barca.
Barca.
Exatamente.
Barca.
Sim, exato. Agora vem um pouco difícil da letra C, da letra C. Agora, quando é escrito C-A como cane, seria cão em português, C-A é cane, o fonema é C, ca, cane.
Sim, sim, cane.
Exato. Agora, quando o fonema é que, o que em português é escrito que, u, e, de querido, não sei, em italiano é C-H-E. Quando a letra C, ou seja, C, se encontra antes das letras E I, e o fonema é C, tem que colocar um H, C-H-E, C-H-I, que, qui. Então, a única palavra que encontrei com a letra, com o fonema que é quele. São uma parte do caranguejo, quele. Então, vai repetir, quele.
Quele. Aqui a gente conhece bastante isso pelos sobrenomes. Chesini, Chisini, que são escritos Chesini e Chisini.
Ah, sim, sobrenome, sim, de origem italiana, exatamente.
É, qual é? Quele.
Sim, exato. Escrito C-H-E, depois L-L-E. T-H-E-L-E.
E quando tem L, você... É, só uma pergunta. A gente pronuncia um pouquinho mais ele? Ele segura um pouquinho quando tem dois L's assim?
Não. Não. Em italiano não tem esse... não sei como explicar agora. Essa L... vamos dizer... segurada, ou, por exemplo, não tem palavras como em português que terminam com L, como, por exemplo, qual, que a L se torna como um fonema que parece uma U. Não tem esse problema em italiano, não tem essa regra. E a L é L, fonema L. Quando, por exemplo, é escrita dois duas L, é, por exemplo, giallo, L, duas L, é giallo. Agora, como essa palavra, chele, é L, esatto, L, così, chele, chele. É uma...
É um L só.
Uma letra só, sem nem segurar, sem...
Sim, é um L curto. Aqui nesse caso, como no, quando ela tem um L só, a gente faz o fonema igual ao do português. Quando são dois L's é que a gente vai alongar ela um pouquinho, tipo giallo. Um, dois, três, alguém me ouve?
Não.
Vocês me ouvem, sim?
Agora sim, Fabiana. Repetindo o que eu falei, que parece que não saiu aqui. No caso do quele, é um som de L igual ao do português, porque tem um L só. E quando tiver dois L's é que a gente vai alongar um pouco, né? Seria no caso do giallo, é isso?
Sim, exatamente, mas isso vale para todas as consonantes. Quando tem duas, é um som mais alongado, como pode ser giallo, gatto, mamma, é um som mais alongado, exatamente, e vale para todas as consonantes. Como em português a dobre S, passo, passo é dobre S, e é um som muito parecido.
Exatamente isso que eu queria saber, obrigado.
Como?
Exatamente isso que eu queria saber. Agora sim.
Ah, tá. Ok. Então, estava dizendo, quando a letra C, ou seja, C, é antes das vocais E ou I, para fazer o fonema C, tem que colocar um H, que, qui. Quando se encontra antes da letra O, ou seja, A, O e U, agora vimos antes C, A, C, A como cane, agora C, O, C, O como coro. Vamos ripetere coro.
Coro.
Ok, agora C, U, Q, vamos ripetere cuscino.
Cuscino.
Sim, cuscino é travesseiro. Cuscino.
Fabiana, eu não vou responder em alguns momentos, porque eu estou almoçando, como a minha aula agora é às 4, aí eu estou te ouvindo aqui e almoçando ao mesmo tempo.
Ah, tá, ok. Como tu quer.
Viu, Fabiana, só uma coisa. Cuscino é como que se escreve? É com S e T?
Sim, exato, mas deixava para depois, para não assim mesclar todas as coisas. Deixava para depois, mas sim, é correto. C-U-S-C-I-N-O, exatamente. O fonema SH é S-C, mas deixava para depois, uma coisa de cada vez, para não confundir. É só isso, mas você falou direito.
Tá, desculpa, tá? Obrigado.
Então, agora, quando essa letra C é com o fonema CH, tem que ser necessariamente seguida por a letra I. C-I-A, C-I-E ou C-E, C-I, C-I-O, C-I-U. Por exemplo, ciabatta, e aqui tem também uma dobre T no final, ciabatta, vai repetir.
Ciabatta.
Exato, ciabatta é sapatilha. Ciabatta, exato, C-I-A. Depois, C-E-C-E, cesto, que é uma cesta, sim, cesto.
Cesto.
Exato. Agora aqui tem algumas palavras que podem ser escritas com C-I-E, por exemplo, cielo, céu, cielo, se escreve C-I-E-L-O, mas se pronuncia mesmo che. Não tem diferença de pronúncia entre C-E, C-E e C-I-E. Não tem diferença. E a grafia é... Eu penso que seja por causa da derivação, da evolução do idioma, mas essas excepções se aprendem com o tempo, não é um problema. Então, vai repetir cielo.
Cielo.
Exato. Quando a C se encontra antes da letra I, igual, por exemplo, cibo, que é comida, cibo.
Cibo.
Exatamente. E depois, o mesmo quando é ciò, C-I-O, cioccolato.
Cioccolato.
Esattamente. E al mesmo tempo, C-I-U, ciuffo.
Ciusso.
No, ciuffo, con F di farina, ciuffo.
Ciuffo.
Come no? Non c'è gol. Scusa.
Ciuffo.
Esattamente, esattamente isso. Então, resumindo, as regras para a letra C. K-C-A. K-C-H-E. K-C-H-I. K-C-O. Q-C-U. C-H-I-A. C-C-E. C-C-I. C-O. C-I-O, C-U, C-I-U. É dois diferentes fonemas, né? Que tem pronúncia e escrita diferente.
Certo, até aqui tá tudo certo, tudo bem.
Como?
Até aqui tá tudo bem. Enquanto.
Tá, obrigada. Agora, a letra D. Se pronuncia igual ao português, com a diferença que em português, quando tem escrito D-I, D-I, se pronuncia com aquele som de. Em italiano não existe. É da, de, di, do e du. Igual. Igual em todas as vocais, né? Eu coloquei aqui uma palavra, divano, que é sofá, divano.
Divano.
Sim, exatamente. E não tem outra coisa que explicar para a letra D. A letra E é igual, eu coloquei erba, que é erva, pode ser grama, mas erba.
Erba.
Exatamente. A letra F, que é igual também. Coloquei aqui fiocco.
Fiocco.
Sim, é um enfeite. Sim, é um enfeite, assim, fiocco. Agora, a letra G. A letra G, mesma regra da letra C. Esse G, como letra do alfabeto, G. E aqui coloquei Gatto, G-A, a mesma sílaba, gatto, fonema G, gatto.
Gato.
Depois, aqui vamos ver um outro fonema composto que depois vou explicar, com a palavra guerilho, que é a parte que se come da noz, se chama guerilho.
Guerilho.
Sim, e depois vou explicar aquele fonema composto, mas depois, não vamos confundir as coisas. Mesma regra, G-H-E, G-H-E, é a mesma regra, G.
Assim.
Depois, G-H-I, ghirlanda.
Irlanda.
Sim, exatamente. Depois aqui, duas coisas juntas. Goccia, que é gota, goccia.
Gotcha.
Sim, esattamente. Depois, GU, GU, guida.
Guiga.
Guida, GUIDA.
Guida. É do quê? De Margarida? Do quê?
Como?
É o nome? Guida.
Não, não, é guia, acompanhante.
Ah, sim.
Ah, que legal! Eu cantava uma música no coral que dizia Guida le pecorelle da babalaia. Eu não sabia o que era o guida.
Pecorelle é, conduz as ovelhas, exato.
Que legal! É, le pecorelle eu sabia. Eu não sabia o que era o guida.
Sim, é isso, é isso. Que não posso rir, que estamos gravando.
Tá tudo bem, Fabiana. Eu tô falando de boca cheia. Pode dar risada, fica à vontade.
Ai, ai. Então, continuando, outro fonema da letra G é G, mesma regra, por exemplo, G-I-A, G-I-A, giallo, a palavra di antes.
Giallo.
Depois, G-E, gemma.
Gemma.
Sim.
Essa gemma é com doppio M?
Esatto, doppia M, sì, italiano doppia, lettera doppia, doppia M, esattamente. E aqui também tem palavras che sono escritas G-I-E, agora mi sai in mente igiene, I-G-I-E. Che è igiene, come in portoghese igiene, I-G-I-E-N-E, ma si pronuncia igiene. È una grafia, sì, sono eccezioni, come in tutti gli idiomi, né?
Sì, igiene.
Esattamente. Agora, G-I-G, giro.
Giro.
Sì, giro è volta. Depois, G-I-O, giornale, giornal, ma qui in italiano è G-I-O, giornale.
Giornale.
Sì, esatto. G-I-U, giugno, è come giugno, giugno.
Giugno.
Allora, lettera H, praticamente non tem. Palavras que começam com H, a parte algumas formas verbais do verbo em italiano avere, que em português praticamente não se usa, o verbo haver, que não se usa, que é traduzido como verbo ter, que é o verbo ausiliar. Eu coloquei aqui anno, que é uma forma verbal, seria na tradução eles têm, sim, mas depois os verbos vamos ver nas próximas aulas. É só para lembrar uma palavra que começa com a letra H, que é única. Anno.
Anno.
Esattamente. Agora, a letra I é praticamente igual. Eu coloquei aqui indústria, que é igual ao português.
Indústria.
Sim, sim, que é praticamente igual. Depois, L, pode ser lana, que é lã em português. Lana.
Lana.
Esatto. Não, nada que explicar com a letra L, a parte aquele fato que dizia antes que em italiano não tem palavras que terminam com a letra L, a parte algumas formas antigas, mas não é um problema de hoje em dia. Mas não tem aquele som, por exemplo, qual, que em português é qual, com a letra L que se torna um fonema U, quase U, vamos dizer. Em italiano seria qual, qual, mas praticamente não é, não existe, não existe esse problema. Depois, letra M, que seria, sim, igual, mare, coloquei aqui mare.
Mare.
Ok, depois, letra N, coloquei aqui nascita, seria nascimento.
Nascita.
Sim, esatto. E aqui volta esse problema do esse fonema sh, S-C-I, mas depois vamos falar no específico. Depois, letra O, igual, eu coloquei aqui orecchio, seria ouvido. Aqui, por exemplo, é escrito O-R-E, O-R-E, C-C-H-I-O, orecchio. Chi, a regra de antes, né? Orecchio.
Orecchio.
Esatto. Letra P, aqui também praticamente igual. Passo. Eu coloquei passo. Aqui tem doble S.
Passo.
Agora, letra Q, que é em português. Aqui eu coloquei quadro. A única diferença é que... por exemplo, agora não, em português, quando tem Q-U-E, sim, Q-U-E e Q-U-I, se pronuncia que, chi. Por exemplo, em italiano, a única palavra que me sai na mente é quinto, como quinto. Em português, se pronuncia quinto, em italiano, quinto, quinto, numero 5, quinto. Por exemplo, quando, escrito com Q, em italiano também, conjunção quando, é igual a pronúncia. Por exemplo, em italiano não tem palavras com Q, U, O, que U, O, não tem, mas tem palavras latinas, mas se pronuncia Q-O. É sempre igual a pronúncia, não tem aquela... transformação de que e que, como em português. Então, por exemplo, quadro ou quinto, se pronunciam assim.
Uhum. No caso, a gente vai ter qua, qui, qua, que e qui. Não se vai ter o que e o que, né? O que e o que é o CH.
Exatamente, exatamente. Uma outra palavra que digo, o advérbio qui, por exemplo, em português é aqui, em italiano é qui, é escrito exatamente Q-U-I, sem acento, e se diz qui, simplesmente qui.
Fabiana, e cinque também é com Q-U-E?
Exato, cinque, tem duas regras aqui nessa palavra, perché cinque, C-I-N-Q-U-E, exatamente, cinque.
Sim.
Tá ok? Depois, a letra R. Aqui, como falei antes, o fonema sempre é R. Não tem aquela R portuguesa, não tem. O fonema é sempre R, que se encontre no início da palavra, no meio, diante de uma vocal, diante de uma consonante, sempre R. Coloquei aqui rete.
Rete.
Sim, exatamente. Depois, letra S, sim, nada de diferente, eu coloquei aqui sacco.
Fabiana, Wagner falando. Deixa eu voltar ali no R um pouquinho. É, no espanhol, a gente tem dois tipos de R. Tem o R e o R. Por exemplo, é para, é P-A-R-A com um R, então fica som de R, para. E se fosse, por exemplo, um R no começo de palavra, como, por exemplo, raton. Então, a língua vai vibrar várias vezes fazendo R. E quando o R está entre duas vogais, é R, igual ao português. A diferença do espanhol é que, aonde o português, o fonema dos dois R's vira o R, tipo carro, em espanhol seria carro. Isso, inclusive, pera e perra é uma brincadeira que a gente faz no espanhol. Pera, fruta. Perra, cachorra. É a esposa do perro. Existe essa diferença de r e r em italiano, ou é tudo r ou é tudo r?
Então, funciona como as letras dobres, né? Quando é uma r, por exemplo, rete, faro, é r. R, uma só, uma letra só, r. Quando é dobre, é carro, mas só quando é escrito duas R. Carro, não sei, birra, que é cerveja, birra, duas letras R. Então, só naquele caso é R com mais vibrado, vamos dizer assim.
E existem palavras com um ou dois R's no italiano, ou todas as palavras do italiano são com um R só? Existem palavras com dois?
Sim, existem. Por exemplo, marrone, se escreve com dois R e se diz marrone. A palavra carro em italiano existe. Como seria carro de carnaval, carro, existe e é com dois R.
Certinho, obrigado pela explicação, pode continuar.
Xixi, de nada. Onde cheguei? Ah, a letra S. Então, não. A S, quando é no início da palavra ou antes de uma consonante, si pronuncia S, fonema S. Só quando si incontra entre duas vocais, si pronuncia Z. Por exemplo, aqui coloquei sacco, que é no início da palavra sacco. Por exemplo, quando si incontra mais frequentemente antes da letra T, por exemplo, posto, sempre o fonema S. Quando si incontra entre duas vocais, é, por exemplo, riso, arroz, riso, fonema Z. Então, vamos repetir. Por exemplo, sacco.
Sacco.
Exato. E... por exemplo, o fonema Z, riso.
Riso.
Ah, sim, aqui coloquei também scatola, porque tem palavras em italiano que começam com S e outra consonante. Scatola, studente, principalmente com S, C, S, T ou S, T. São as duas mais comuns. Então, coloquei aqui, scatola, que é caixa.
Scatola.
Ok. E aqui, agora aqui, já que estamos na letra S, vamos dizer que é a mesma, quase a mesma regra da letra C, antes das vocais, porque scatola, scheda, porque scheda é S, S, C, H, E, então, scheda.
Scheda. O que quer dizer scheda?
Scheda é uma tabela, pode ser uma tabela, um resumo de algo, resumo de um texto, como um esquema, assim.
Sim.
E o mesmo se pode, o mesmo se faz sim, antes da letra I, schiavo, que é escravo, schiavo, S-C-H-I.
Schiavo.
Sim, exato. Depois, S-C-O, scoglio.
Scoglio.
Sim. Agora depois vamos explicar aquele som I, mas agora scoglio, ok? Depois, scudo, S-C-U.
Scudo.
Agora, o fonema sh, que envolve a letra s. Então, sh, s, c, i, a, sharpa.
Sharpa.
Sim, exatamente. Depois, s, c, e, scena.
Scena.
Sim, seria a cena de um teatro. Depois, scivolo, s, c, i.
Scivolo.
Sim, esatto. S-C-I-O, sciopero.
Sciopero.
Sì, sarebbe greve, sciopero. E poi S-C-I-U, sciupare, sarebbe gastare inutilmente, vamos dire così. È l'unica parola che incontrei che cominciava con S-C-I-U, sciupare.
Sciupare.
Sì, esattamente. Ok, essas são as regras para a letra S e SC. É igual, basta pensar, chá, che, chi, chó, chu, chá, che, chi, chó, chu. É igual como lógica, como regra lógica. Igual.
Sim.
Ok, então, continuando, letra T. Tovaglia, coloquei aqui, tovaglia. Como?
Tovaglia. Eu pensei que alguém fosse falar agora.
É, eu também ouvi, mas não importa. Depois, sim, a T é igual, é a única coisa, já estava esquecendo, é igual para todas as vocais. Ta, te, ti, to, tu. Não tem aquele som ti como em português. Não tem. Então, por exemplo, com ti, tiro, se pronuncia sempre ti. Não, não tem diferença, né?
Tiro.
Ok, letra U igual. Coloquei aqui, utensile.
Utensile.
Sim, seria aparelho, sim. Vamos dizer assim. Depois, letra V, igual também. Coloquei valle.
Valle. É doppia L?
Sim, doppia L, esatto. Agora, ultima, letra Z. Letra Z. Z é, podemos dizer que quando é no começo da palavra, se pronuncia Z. Aqui coloquei zucchero, açúcar.
Zucchero.
Sim, exato. Pode ser zucchero, zampa, zio, sempre Z, zucchero.
Sim.
Quando a z, si, z si incontra no meio da palavra e dobre z, seria como, por exemplo, pizza, P-I-Z-Z-A, pizza é duas z, o som é z, pizza.
Sim, pizza.
Exatamente. Então,
Fabiana, nessa regra entra ragazza.
Exato, ragazza.
Ah, bem lembrado.
Agora, tenho tempo ainda, quantos minutos?
Já completou a sua hora de aula. Você poderia terminar nesse assunto aí agora, fechando esse daí e parar por hoje. Porque Camila tem que dar aula agora às 4.
Ah, ok. Então, sim, vamos fechar assim. E outros fonemas, compostos, etc., para a próxima.